CSR EnergyCast.
Olá, amigos, bem-vindos ao EnergyCast, o podcast da PSR que traz para todos vocês as novidades do setor de energia no Brasil e no mundo. Eu sou o Luiz Barroso e hoje eu estou com dois queridos amigos, o Rodrigo Novaes, nosso analista de energia, que inclusive gravou o primeiro EnergyCast da PSR.
É isso aí, naquela época a gente tinha um microfone só, o roteiro era numa folha de caderno, hoje está bem mais arrumado.
Está bem mais legal, né?
Está bem mais legal.
E o José Rosenblatt, nosso diretor técnico, que já participou de vários EnergyCasts aqui conosco, uma pessoa que tem bastante contribuições significativas aí no setor.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos.
E eu, bom, tenho o prazer de estar com o Rodrigo e com o Zé, como eu vou carinhosamente chamá-lo aqui, para discutir hoje com eles e com vocês um assunto de extrema relevância para o país, que é o PLD e a sua volatilidade. A gente vai tentar responder aqui para vocês o que é volatilidade natural do preço, o que é volatilidade artificial, e um tema que ficou muito interessante com os movimentos do preço agora no mês de dezembro, janeiro, e com os próprios movimentos dos preços do petróleo agora nessa semana aqui do dia 8 de março, né, com a grande variabilidade dos preços desse energético no mercado mundial. Zé, vamos contextualizar para a turma toda o que é o PLD, como é que ele é calculado, para que ele serve, de onde vem o preço do mercado de curto prazo no Brasil?
Pois é, como você mesmo disse, PLD é o preço do mercado de curto prazo do Brasil. PLD é preço de liquidação de diferenças. Para que, ele serve? Para que, serve o preço do mercado de curto prazo? Para refletir para os agentes o custo da energia naquele momento, naquele dia, naquele local. E para dar, portanto, um sinal econômico para poupar mais energia, para gerar mais, para estimular a geração na hora que ele está alto e para deixar a manutenção ou aumentar o consumo na hora que ele estiver baixo.
E esse preço, Zé, ele no caso do Brasil, ele é formado de uma forma bem específica,
sim,
né?
Sim, aqui no Brasil o PLD é calculado pelo ONS segundo um ritual e um conjunto de regras que estabelece a forma de fazê-lo. O cálculo leva em conta várias coisas, leva em conta, por exemplo, o parque gerador existente, mas não só o existente, porque no nosso caso, nós temos grandes reservatórios que fazem com que a água possa ser passada, a água e a energia armazenada nela, possa ser passada de um mês para o outro e para o outro. Então o PLD tem que levar em conta esse futuro, a futura utilização desse recurso. Então, por conta disso, o nosso PLD leva em conta o que, vai acontecer no futuro em termos de oferta de energia, novas usinas, quais que vão atrasar, etc. Demanda de energia, qual vai ser o crescimento do PIB, portanto, qual vai ser o crescimento da demanda. E leva em conta o estado do sistema, porque nosso sistema é ainda de base hidráulica. Então, ele leva em conta qual é a percentagem, o volume de energia armazenado nos reservatórios. Quanto mais energia tiver armazenada, mais fácil deve ser o futuro, mais baixo deve ser o PLD. E leva em conta também uma coisa que se chama tendência hidrológica, uma projeção de que deve acontecer no futuro. Nós vamos ter um ano ou meses próximos mais úmidos do que o esperado ou menos úmidos do que o esperado.
O PLD ele tem um uso no Brasil, né, Zé, muito importante, porque geração e consumo precisam ser iguais em todo instante. Mas o que geradores e consumidores vendem e compram em contratos não necessariamente coincide com quanto aquilo que eles efetivamente produziram e consumiram, né? E essas diferenças, elas são, no jargão do setor, liquidadas, né, contabilizadas a esse preço. Por isso até que ele tem esse nome.
Exatamente. O nome preço de liquidação de diferenças reflete essa função. É claro que nunca, em hipótese alguma, a geração será igual ao consumo. A prevista e consumo será igual ao previsto. Perdão. Por quê? Porque, cara, ninguém sabe quanto vai consumir amanhã com exatidão e ninguém sabe quanto vai gerar, porque não tem como você ter isso medido com precisão. PLD existe em todos os sistemas. PLD não, um preço de liquidação de diferenças, um preço que serve para o mercado de curto prazo, existe em todos os sistemas do mundo que tem algum tipo de preço, porque você tem que porque você tem uma variação sempre, uma diferença sempre entre aquilo que se imaginava-se, projetava-se, contratou, tanto no lado da na ponta de compra como na ponta de venda, e aquilo que realmente se realizou.
Legal. Então, de uma forma mais conceitual e mais genérica, seja para contabilizar diferenças entre montantes produzidos e vendidos em contratos, ou montantes comprados e contratados e efetivamente consumidos, ou montante que se esperava produzir fisicamente para amanhã e montante que efetivamente se produziu para amanhã. Isso é uma discussão mais ampla que tem a ver com mercados do dia seguinte, mercados vinculantes e tudo mais, mas um preço a gente precisa para contabilizar essas diferenças.
Exatamente.
Legal. Aí, Rodrigo, eu te pergunto, você que vem estudando isso aí há muito tempo, PLD no Brasil é volátil ou é fake news?
O PLD é volátil, sim, e você pode olhar para essa resposta de duas formas. Uma, se você olhar num horizonte maior, se você estiver se preocupando com investimento, se você quiser construir uma usina, você vai olhar para o comportamento dos preços no Brasil num horizonte de 10 anos, 15 anos. Você tem aí uma volatilidade grande marcada pela própria sazonalidade do sistema, que é quando o sistema está em níveis mais altos ou mais baixos de armazenamento, com ocorrências mais altas ou mais baixas de afluências. E isso aí preocupa muito quem está fazendo investimento, porque tem toda uma consequência na recuperação do capital investido e etc. Por outro lado, se você tiver num negócio puramente especulativo, onde você está preocupado com o preço daqui a 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, ou o preço de fechamento do próximo trimestre, aí você também tem uma volatilidade que no Brasil também é muito marcada pelas afluências, pelas projeções de afluências, só que aí é uma dinâmica um pouquinho mais diferente. Em vez de você ter um ciclo onde seu sistema inteiro está num armazenamento mais baixo ou mais alto, você tem uma sinalização das suas projeções de vazão, por exemplo, para a semana à frente. E aí a gente pode citar o caso do mês de janeiro desse ano, onde o preço ficou oscilando em torno aí de R$ 80, R$ 90 de uma semana para outra. Isso tudo por conta de diferenças na projeção de vazões afluentes para o próprio mês de janeiro.
E isso, Rodrigo, internacionalmente, né? Como é que é essa volatilidade do preço do Brasil em relação a outros mercados?
Essa volatilidade marcada em grandes períodos, ela é bastante acentuada, tanto pela questão da afluência, quanto também por mudanças estruturais, por exemplo, de limites no preço. Então, quando você está analisando um período de 10 anos, quando teve a mudança do teto regulatório do PLD, você vê uma grande mudança que não é comum encontrar em preços de outros países também.
Agora, essa comparação mesmo do preço do Brasil com o preço de outros países, por exemplo, a gente vê até mesmo de outros mercados, né? A gente vê as comparações entre o PLD e a sua volatilidade, e a volatilidade do Ibovespa, a volatilidade do preço do Nord Pool, do preço do mercado europeu e tal. Mas existe até, no caso específico do mercado elétrico, uma diferença até mesmo de horizonte temporal para a tomada de decisão.
Perfeito,
né?
A base é diferente hoje. Hoje a base ainda é semanal, vai passar a ser horário a partir do ano que vem.
Aqui no Brasil. Então, muitas vezes você compara um preço semanal brasileiro com um preço que é ou horário no Nord Pool ou um preço semanal calculado como a média dos preços das horas da semana naquele mercado.
Exatamente.
E essa comparação também é um pouco distorcida.
Essa comparação vai ficar mais propícia quando a gente começar a ter um histórico maior de preços horários. Que aí a gente pode usar tanto o preço sombra desse próprio ano, quanto o preço que vai ser efetivo a partir do ano que vem. Né?
E aí eu até vou voltar nesse tema depois do preço horário mais para frente, porque o preço horário ele tem no nosso exercício, a gente tem observado no exercício do Brasil, aliás, vamos até falar disso agora, no cálculo do preço horário sombra, né? Alguma volatilidade muito acentuada, né? Sobretudo na região Nordeste. Como é que você vê isso?
Então, como é um processo em desenvolvimento, tem várias observações a fazer a respeito. Do que a gente pode dizer mais recente, desde que o modelo DCEM está mais estabilizado e que o processo está mais consolidado, o que a gente observou de comportamento é o preço horário acompanhando em níveis aqueles preços dados pelo DECOMP, aquele preço patamarizado que todo mundo já está acostumado, e que a variação desse preço ela ocorre justamente para acompanhar o perfil da carga. Então, se você plotar a carga e o preço, você vai ver uma grande semelhança entre essas duas curvas, mas onde o nível é dado pelo preço que sai do DECOMP. Agora, se você olhar mais para o início do processo Sombra, ali no início de 2019, tinha muita variabilidade, por exemplo, no Nordeste de um dia para o outro. E lá, dentre os exercícios que a gente fez, uma coisa que a gente percebeu, que a gente chama até internamente de fake news, assim, da volatilidade desse preço horário, é que existiam alguns descasamentos, por exemplo, de dados de entrada, onde você tinha uma usina que ela estava ligada no dia anterior e aparecia desligada no dia seguinte de forma indevida. Isso tudo acontecia porque a saída do modelo D100 não estava sendo efetivamente utilizada na vida real. Então, quando você ia alimentar a simulação do D100 do dia seguinte, é claro que você ia pegar a informação que estava verificada na base de dados do operador, e não aquilo que o modelo Sombra tinha projetado para o dia seguinte. E aí essas variações realmente aconteciam, mas muitas delas não aconteceriam no mundo assim, onde o modelo estivesse dando tanto a operação quanto o preço, que é o que a gente começou a ver esse ano, com o modelo D100 entrando na operação, e vai passar a ver daqui para frente.
Legal. Né? E aí você tocou num tema que eu acho super relevante para a discussão da volatilidade, seja no Decomp, seja no D100, seja do PLD semanal, do PLD horário, vamos falar até assim melhor, né? Que é a causa para essa volatilidade. Né? Você citou um exemplo aí, que é um exemplo puramente de acoplamento temporal de curtíssimo prazo, no caso do PLD horário, entre modelos. E aí eu queria voltar aqui com o Zé Rosenblatt e te perguntar, Zé, como é que você vê a causa da volatilidade do PLD? Quais são os fatores que você acha que poderiam explicar, ajudar a gente a mapear essas variabilidades que a gente tem tido aí ao longo desses anos todos que a gente tem um preço no mercado de curto prazo no Brasil?
Bom, Luiz, existem a rigor três tipos de volatilidade. Primeiro é a volatilidade verdadeira, aquela que é inerente ao sistema, que é o nosso sistema hidráulico, ou de base hidráulica, com complemento térmico e com usinas eólicas agora e outras usinas entrando no sistema. Esta volatilidade é uma volatilidade que deveria estar no PLT sempre. Por quê? Porque ela reflete a realidade física do sistema. O segundo tipo é uma volatilidade que eu chamo fake, como o Rodrigo falou. Uma volatilidade que tem origem regulatória. Nossas regras, ou às vezes as próprias mudanças das nossas regras, criam uma volatilidade artificial, que ela não corresponde ao fenômeno físico, a necessidades físicas para a geração de energia elétrica. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo, o Rodrigo já falou. Quando se alterou o preço, o PLD máximo, você, de repente, introduziu uma mudança até de comportamento no PLD que, efetivamente, criou uma volatilidade que não é inerente ao sistema. Vou citar outros exemplos. Teve um caso aí, na época que ainda se recalculava para trás PLD, que nós tivemos dezenas de reais de diferença de PLD por conta de uma projeção de mercado, uma alteração numa projeção de mercado, que não foi uma alteração tão relevante. Por quê? Porque a metodologia e o ritual todos fizeram, convergiram para provocar essa volatilidade. Nisso eu coloco uma observação: dado que nossos reservatórios ainda são grandes, apesar de terem diminuído em relação ao tamanho do sistema, é de se esperar que, se o estoque de água não muda muito, o PLD também não mude muito. Quer dizer, é muito difícil, dentro de um sistema onde tem tanto reservatório com tanta água, você ter, de repente, saltos de PLD. O que nos leva ao outro tema, que é o terceiro tema. Eu falei da verdadeira volatilidade, da volatilidade com causa regulatória. Agora vamos entrar na volatilidade com causas metodológicas, possivelmente ligados ao tema de tendência hidrológica.
Esse tema metodológico realmente ele é complexo, né? Porque quando a gente pergunta muitas vezes aqui entre nós mesmos, né? De onde vem o PLD? Olha, ele vem de um algoritmo de otimização estocástica multiestágio baseado em decomposição de Benders, que utiliza dentro do seu processo a construção implícita de uma árvore de cenários através de um modelo de vazões construído por sua vez por um modelo autorregressivo periódico de ordem P. Aí é uma loucura, né?
E com aversão a risco.
E com aversão a risco, né, Rodrigo? Isso é um fator muito complexo e é um fator metodologicamente que com muitas influências na volatilidade. Você falou dos fatores regulatórios, eu acho até que tem outros itens como taxa de desconto, custo déficit, N coisas que podem pegar, mas efetivamente um teminha que você tocou, eu já tinha tocado antes, que é a tal da tendência hidrológica, né? É um tema que vem aí já preocupando o setor e sendo alvo de estudos por especialistas há muito tempo. E eu queria te perguntar, Rodrigo, você que vem também estudando esse tema, né? Para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, né? Leigo, né? O que é a tendência hidrológica, né?
Tendência hidrológica, ela faz parte do, como o Zé disse, do estado do nosso, do problema que a gente está resolvendo, e estado é tudo aquilo, isso definição assim, é pura mesmo, é tudo aquilo de informação que você precisa numa dada etapa para predizer o que, que vai acontecer naquele sistema que você está estudando em etapas futuras. Então, a tendência hidrológica, ela é informação referente a vazões ou energia natural afluente, essa vazão convertida para energia, de períodos passados ao início da etapa onde você está começando a sua simulação, né? Começando o seu estudo.
E esse ponto ele é irrelevante, porque, me corrija se eu estiver errado, a grande dependência física que explica esse processo, porque a gente não inventou tendência hidrológica do nada, é que o solo ele funciona como se fosse um aquífero. Então, a chuva que cai num determinado mês M, ela é absorvida. Chuva é água que cai do céu, né? E vazão é água que chega no reservatório.
Sim.
A água que cai do céu, ela é absorvida em parte pelo solo, e o solo vai lançando essa água lentamente ao reservatório, com uma taxa XPTO que a gente não vai discutir agora, e que pode fazer com que exista uma dependência da chuva que caiu no mês M, na vazão que chega no reservatório no mês M mais 3, M mais 4, M mais 5, M mais 6 e assim sucessivamente.
Perfeito, isso aí é um dos grandes fatores.
E a tendência hidrológica, entrando um pouquinho mais no bloco matemático, Rodrigo, o que, que hoje a gente tem estudado? Conta um pouquinho como é que isso afeta a questão da política de operação, da formação de preços.
Perfeito.
E o que, que a gente tem estudado e feito para olhar? E por que, que esse tema tem sido tão estudado, né? Até porque que dentre todos os outros a gente tem olhado tanto para ele como país, como setor.
Perfeito. Sobre a tendência hidrológica, é interessante começar essas observações pontuando duas coisas. A tendência ela é usada hoje em duas partes do nosso cálculo de preço, focando só no curto prazo, imaginando que a gente está olhando só para o decomp, apesar que esse raciocínio serve também para o médio prazo, né, modelo New Wave. Você usa a tendência hidrológica, para projetar cenários de vazões afluentes para etapas para frente, né, as etapas futuras que você está estudando, e dois, no próprio modelo matemático que você faz, né, na função objetivo daquele modelo matemático, tem uma parcela referente à tendência hidrológica. Em outras palavras, tem uma parcela que corresponde a vazões passadas. Então, o que, que eu quero dizer? Quando você muda a tendência hidrológica do seu estudo, você está fazendo duas coisas. Primeiro, você está projetando um futuro que é mais seco ou mais molhado, consequentemente, vai fazer o seu preço ser mais caro ou mais barato. E dois, você está mexendo nessa parcela que tem dentro do modelo matemático, que potencializa esse efeito, né? Você, além de dizer para o seu problema que você tem mais ou menos água, você diz na sua parcela lá, da função objetivo, que esse problema todo é mais barato ou mais caro. Então, contextualizando ainda mais no detalhe, quando você está fazendo uma projeção com o modelo decomp, no seu primeiro mês, que é determinístico, você projeta um só cenário de vazão. Você projeta esse cenário de vazão utilizando vários modelos. Você usa Previvai, você usa chuva-vazão, você usa modelo de propagação de vazão lá para São Francisco, você usa regressão linear, e aí você projeta esse cenário do seu primeiro mês. Em posse desse primeiro cenário, dado que o seu horizonte é de 2 meses no decomp, você vai projetar cenários para o segundo mês. Só que aí perceba o seguinte, quando você atualiza a projeção do seu primeiro mês, porque as semanas vão correndo, você vai rodando o decomp de novo, vai fazendo novas projeções. quando você vai atualizando a sua projeção do primeiro mês, você vai atualizando também a sua projeção de cenários para o segundo mês. Então é por isso que quando a gente passa de uma semana para outra e a gente fala, olha, erramos 10% na projeção de vazão desse mês, semana passada, com relação ao que a gente está esperando agora. Então a nossa projeção de vazões para o segundo mês também mudou. Como está tudo isso dentro do mesmo problema de otimização, você acaba que por uma mudança conjuntural da vazão, da sua expectativa de vazão naquela semana ou na hora que você está fazendo aquela projeção, você muda toda a sua projeção para etapas à frente. E isso tem um grande efeito nos preços, né?
Beleza, mas aí provocação que eu te faço. Pode ser que a gente esteja até exacerbando uma volatilidade, né, que esse processo esteja introduzindo ruído, o que causaria uma volatilidade artificial no preço.
Sim.
Mas, por outro lado, também me parece, pensando em voz alta, que existe um sinal econômico nessa dependência que deve estar no preço. E aí eu te pergunto, hoje, quando a gente olha as atividades dos órgãos e comitês setoriais, né, o que, que tem sido feito especificamente na questão da tendência? Porque a tendência tem sido um tópico de muito estudo pela CEPAMP, pela CCE,
Pelo próprio INSS,
desde até da época que eu estava na EPE, já se olhava isso. Mas eu até lembro que eu dizia na época, olha, a gente tem que tirar o ruído, mas manter o sinal.
Manter o sinal.
Né? Conta um pouquinho para a gente aqui, nossos ouvintes, o que está sendo feito? Se fala em tirar a tendência, jogar fora, manter a tendência, aumentar a tendência, dá uma geral para a gente aqui.
Tem duas frentes de trabalho aí. Uma frente seria você retirar a tendência hidrológica em uma dada etapa, em um dado momento da solução do seu problema de otimização. Vou explicar melhor esse ponto. E uma outra alternativa seria você aumentar, ao invés de você olhar, por exemplo, para semanas passadas ou meses passados, você aumentar esse intervalo que você está olhando para capturar essa tendência, você deixar esse sinal menos nervoso. Por exemplo, você pegar a tendência de trimestres passados, de semestres passados, ou você incluir na tendência hidrológica uma parcela anual, entendeu? E aí seria uma forma de você atenuar esse efeito.
Quer dizer, você até aumentar, talvez, o
aumentar
que você...
o lag temporal, ou o quanto você olha para trás, mas em períodos maiores, assim, o bloco que você está olhando de tendência ser maior, ser um ano, ser um semestre.
Do limite seria você dizer que a água que chega num reservatório hoje pode até vir a ser explicada por algo que aconteceu no sistema há 6 meses, há 1 ano, há 1 ano e meio, há 2 anos, no limite é um período que a gente fisicamente pudesse acreditar correto, certo?
Sim. Isso tudo não tem nenhuma resposta certa no momento, é tudo objeto de estudo e tudo tem que ser muito investigado. E, por exemplo, a inspiração para tirar a tendência hidrológica é justamente para você, de uma semana a outra, por causa de uma mudança na sua previsão de vazão, que pode, por exemplo, você começar o mês achando que vai ser X, aí você vai para a primeira semana, no final da primeira semana do mês, você acha que vai ser X mais alguma coisa, aí depois você volta para X, ou seja, você passou de um preço para um preço abaixo, para depois voltar a esse preço. E a ideia de talvez retirar a tendência hidrológica é justamente atenuar esses movimentos bruscos que acabam ficando ali, né, numa média, ali, num preço médio, no mesmo nível.
Mas, né? Mais uma vez, tirar a tendência hidrológica, vamos sempre usar o Google Translate, que é deixar que a tendência hidrológica aporte o sinal econômico correto e necessário para o preço, né?
Exato.
Mas também eliminar uma volatilidade que pode ser que efetivamente ela até exista por uma canetada matemática.
Exato, exatamente.
Legal, legal. Bom, obrigado, Rodrigo. Zé, na tua visão, tem algo mais que a gente esteja perdendo assim, de temas bem específicos?
Talvez tenha. Existe uma questão que o nosso método de tomar decisões e calcular o preço, ele leva em conta uma projeção de vazão para cada período. E o que, que acontece? É um número. A vazão projetada é X. No momento que a vazão é abaixo de X, como ele agiu para uma certeza que seria X, o modelo se apavora, porque deu abaixo de X, e aí aumenta o preço. E tem uma nova projeção Y. Aí deu acima de Y, ele disse, ih, cara, não precisava de ter acionado tantas térmicas. E quando, na verdade, não é bem assim o processo real. Quando o modelo prevê a vazão X, na verdade, pode acontecer qualquer coisa mais ou menos perto de X, isso é aceitável e não tem motivo para se apavorar. A gente talvez esteja confiando demais na projeção antes da vazão e depois fica muito contrariado porque ela não se realizou.
Isso tudo tem a ver com aquele fato do modelo de comp no primeiro mês ser determinístico, né? Que é aquele que você tem que efetivamente tomar a decisão. E não só da vazão, mas hoje a gente pode falar da incerteza na carga líquida, né? Que é a nossa projeção de demanda, que também é uma só, menos o que a gente espera que seja gerado de fontes não despacháveis, que hoje tem tido uma influência cada vez maior, né?
A gente tem visto aqui nos exercícios da PSR que a gente vem considerando a incerteza na produção das renováveis, e quando a gente compõe a incerteza das renováveis com a incerteza hidrológica nas decisões de primeiro estágio, isso efetivamente tem um impacto no preço, né? E que até talvez tentando fazer uma metáfora para o nosso ouvinte, é como se você, quando entrasse num banco e ficasse numa fila, você ficasse mudando de cada fila cada vez que a fila da direita andasse um pouquinho mais rápido do que a que você está e vice-versa. Então você acaba introduzindo muito ruído nesse processo e talvez até todas as filas chegassem no mesmo tempo, né? Ou tivesse uma lá que você, se tomasse uma decisão sob incerteza, você fosse sofrer menos e pelo menos ler um livro tranquilo na sua espera, ao invés de ficar nervoso ali mudando de um lado para o outro, né? Bom, esse processo realmente ele é complexo, porque a gente tem N itens, até o próprio fato do Decomp, que foi um modelo projetado para funcionar em 52 semanas de forma estocástica, a partir da semana 5. Hoje ele funciona com um horizonte bem menor, então o acoplamento dele com a função de custo futuro do New Wave não ocorre na semana 52, o que daria mais tempo, caso fosse feito assim, para ele operar o sistema individualizado, né? De uma forma melhor. Hoje esse acoplamento entre o modelo individualizado e o modelo e sistemas equivalentes é feito com horizonte de mais curto prazo, no final do segundo mês. Isso dá muito peso a essa decisão do primeiro mês, que é determinística por sua vez. Então a gente tem um processo que tem algumas deficiências metodológicas somado com os parâmetros regulatórios. Eu particularmente, Zé, acho muito interessante que hoje a taxa de desconto dos modelos matemáticos segue sendo em 12%, até mesmo o planejamento. Isso dá um peso ao futuro muito menor do que deveria ser hoje, porque hoje a taxa de juros da economia mundial ela é muito zero, né? Muito baixa, em muitos países negativos. Então isso também tem algum tipo de impacto na formação de preços, né? Mas aí eu queria te consultar, Zé, você que é uma pessoa que vem há muito tempo defendendo, trabalhando a formação de preços por oferta, né? E você até foi o idealizador da proposta lá feita em 2002 e que respaldou e respalda hoje todo o movimento que o Brasil está fazendo para oferta de preços, particularmente na CP33, quando a gente pensou em revisitar esse tema, o que está lá é baseado no modelo que você ajudou a conceber, formação de preços por ofertas, né? Fazendo ofertas dos agentes. Você acha que isso vai aumentar ou diminuir a volatilidade, ou essa pergunta não faz o menor sentido?
Bom, faz sentido, que faz sentido faz. Inclusive é uma questão que tem que ser pensada. Minha visão aqui é que no princípio, provavelmente não vai fazer diferença nenhuma, porque as pessoas têm aqueles modelos, são os modelos que as pessoas sabem usar, então vão continuar usando eles por algum tempo e vão, a tendência logo no primeiro momento seria dos preços terem a mesma volatilidade.
Você fala porque as pessoas usariam os
mesmos modelos no início.
Para fazer as ofertas.
Para fazer as ofertas.
Quer dizer, o cara ele ofertaria ao operador de mercado de sistema o valor da água que sairia do modelo.
Exatamente.
Que tem hoje como a primeira referência.
Que é o que ele sabe fazer.
Só que, já de início, haveria alguma diferença. Qual? Hoje em dia temos uma projeção de mercado centralizada, hoje em dia temos uma projeção de geração das renováveis. Essas coisas... Uma projeção também de atrasos em projetos que de repente se incorporam atrás de um projeto e cria uma volatilidade desnecessária com agentes diferentes, admitindo que haja uma diversidade grande entre os agentes fazendo suas ofertas, começaria a ter a visão de cada um de qual projeto que vai atrasar, qual vai ser a evolução do mercado. uma tendência baixa ou alta, não sei, em crises como a que a gente está atravessando essa semana, que são óbvias e aí a volatilidade é natural, uma tendência baixa ou alta seria incorporada aos poucos, sequencialmente. E haveria uma recompensa, um sinal econômico, de fazer a melhor projeção possível e não de incorporar na última hora um atraso porque ninguém quer admitir. Não, cada um incorporaria aquele atraso na sua projeção no seu tempo, na hora que achasse melhor, e isso já melhoraria, já diminuiria, a meu ver, a volatilidade, porque esses movimentos seriam feitos aos poucos e não de uma vez. Mais tarde, num segundo momento, haveria um forte estímulo a se criar novas formas de olhar fenômenos como tendência hidrológica, mesmo como o fenômeno meteorológico, que haveria uma, vamos dizer, uma grande recompensa para quem conseguisse desvendar melhor esse segredo do que será a vazão no futuro. E com isso, eu creio que as coisas se desenvolveriam de uma forma bem rápida, não no prazo de semanas, é claro, mas no prazo de meses e talvez um ou dois anos. E a minha impressão, minha convicção até, é que daqui a alguns anos nós olharíamos para os modelos de hoje de tendência hidrológica e acharíamos até eles um tanto
peculiares.
Peculiares, eu diria primitivos, sem sofisticação, porque a gente está vendo, o Rodrigo falou de duas linhas de pesquisa. Olha, com uma recompensa grande para quem acertasse o verdadeiro preço, haveria dezenas de linhas de pesquisa.
É um incentivo à inovação, né?
Inovação mesmo. E para incorporar El Niño, La Niña, e para incorporar vulcões e tudo, eu estou falando só na tendência hidrológica, fora as outras questões, ver o verdadeiro rendimento dos reservatórios, ver das usinas. Então eu acho que nós teremos um preço mais realista e provavelmente no final do tempo com menos volatilidade.
Legal, Zé. Esse tema realmente é super interessante, até me lembrou que muito do mundo que a gente tem hoje dos modelos hidrológicos, né, dentro do modelo de otimização, espaço econômico no Brasil, vem do algoritmo da programação dinâmica dual estocástica, que é um algoritmo de programação linear. Então o modelo que a gente tem ali de projeção de vazões é um modelo linear, para que a gente tenha a convexidade da função de custo futuro, da sua aproximação para os cortes de bandas e tal. Você em outros mercados vê a aplicação, a gente vê isso aqui na TSR, de modelos não lineares de projeção de vazões e que podem até ser acoplados aos modelos de despacho que têm algoritmos lineares ou através de modelos de despacho para formação de preço por oferta que tem formação não linear. Então essa inovação já vem sendo feita, a gente vem participando disso aqui em muitos lugares, mas é um exemplo que você está falando também. Legal. Bom, estamos chegando aqui já no final. Rodrigo, esqueci de te perguntar, nessa agenda da CEPAMP, que a CEPAMP está tocando, tem um prazo para isso? Para a gente bater o martelo na gente como Brasil, né? Não fala mais em CEPAMP nem EPE, como tendência hidrológica?
Esse estudo começou no ano passado e está na agenda atual da CEPAMP e os prazos que estão lá até o meio desse ano. Então a gente já deve ver, como a gente já está se aproximando do segundo trimestre, e a gente já deve ver alguma coisa sendo divulgada de agora até o meio do ano.
Legal, assim. Legal. Vamos monitorar, porque a turma realmente está trabalhando lá nisso, é muito competente, pelo ONS, pela CCE, que lidera esse esforço, né? Pela EPE, o Ministério também. E eu acho que vamos torcer para que seja um trabalho legal, para mais uma vez a gente conseguir ter uma inovação importante para o Brasil. Eu queria, então, chegamos no final aqui do nosso podcast, eu queria mais uma vez agradecer a presença sua, Rodrigo, e do José Rosenblatt. Hoje para mim é um podcast muito especial, porque é um encontro de gerações. A diferença aqui de idade entre o José Rosenblatt, um dos meus mentores, e eu, é a idade do Rodrigo Novaes, né? Então muito feliz para mim ter essa oportunidade de estar aqui com vocês dois. Então, muito obrigado. Aos nossos ouvintes eu queria agradecer. Esse é um tema complexo que a gente queria trazer um pouquinho, um primeiro sabor do mesmo para vocês. Vamos continuar elaborando e entraremos na parte de formação de preços por oferta mais à frente em um podcast futuro.
Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção e até uma próxima.
Obrigado, agradeço a atenção de todos e até a próxima.
Um grande abraço.